no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 30 de outubro de 2025.
Vamos ao destaque do dia, queda no desmatamento.
Pelo quarto ano seguido, cai a área desmatada na Amazônia.
De agosto do ano passado até julho desse ano, a perda de vegetação foi 11% menor que no mesmo período do ano passado.
Desmatamento também caiu 11,5% no Cerrado. Graziele Bezerra.
As vésperas da COP30, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou que o Brasil está caminhando para o desmatamento zero e pode ser exemplo para outros países.
E a gente explica o que é o TFFF, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre.
Projeto do Brasil que será lançado durante a COP30 para levantar recursos para preservação florestal em países pobres.
Você vai ouvir também, geração de empregos chega a 1 milhão e 700 mil vagas criadas no ano.
Só em setembro foram gerados 213 mil postos de trabalho com carteira assinada no Brasil.
E ainda, segurança pública.
Presidente Lula sanciona a lei que reforça o combate ao crime organizado e aumenta a punição para quem faz parte de facção criminosa.
Ministras dos Direitos Humanos e da Igualdade Racial chegam ao Rio de Janeiro para apoio às famílias vítimas de violência.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Cisternas que armazenam água para famílias do semiárido.
Nova tecnologia que transforma água bruta em potável para atender comunidades da Amazônia.
Implementação de saneamento básico nas zonas rurais de municípios pequenos.
São trabalhos desenvolvidos pela FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde do Ministério da Saúde.
E hoje a gente conversa com Alexandre Ribeiro, presidente da FUNASA, sobre esses programas e o impacto deles na vida de produtores rurais, quilombolas, ribeirinhos e indígenas. Boa noite, presidente. Bem-vindo.
Eu é que agradeço.
Presidente, vamos começar no semiárido. Existe lá o programa de cisternas, né? Ele foi retomado e ajustado. Como é que funciona o programa atualmente?
Agora nós estamos retomando esse programa que vai levar para o semiárido brasileiro em torno de 21 mil cisternas, né? E as cisternas, para nós que trabalhamos no saneamento, são sistemas que a gente chama de sistemas de reservação de água. Elas capturam a água de chuva, especialmente em regiões onde você tenha muito pouca precipitação, você tem muito pouca disponibilidade de água, então você precisa usar toda a água que tiver disponível. E essa água da chuva é uma água preciosa que precisa ser estocada para ser usada em momentos de maior dificuldade. E ela tem uma vantagem, que ela precisa de pouco processo de tratamento. Então, isso é muito importante para as pessoas que residem nessas regiões.
Agora, na Amazônia, a FUNASA tem o Salta Z, né, que é uma tecnologia também para fornecimento de água. Como é que ela faz? Ela transforma água bruta em potável?
Exatamente.
Como é que funciona?
Exatamente. A Salta Z, inclusive, é muito legal, porque ela é uma tecnologia que foi desenvolvida pelos técnicos da FUNASA, do estado do Pará, e virou um hit na região amazônica. Todo mundo usa as unidades Salta Z, porque ela tem um mineral específico, a zeólita, que consegue fazer o tratamento de duas coisas importantes naquela água. A água da Amazônia, ela tem muita presença de manganês e ferro. Isso é uma coisa importante para as pessoas entender que a água, ela pode ter elementos como bactérias e tal que podem nos adoecer, mas ela também pode ter produtos minerais que podem nos envenenar. Que é o caso
naturalmente.
Exatamente, que é o caso da água das regiões norte, muito rica em ferro e manganês. Então a Salta Z, ela pega a água bruta e através dela se faz um processo de tratamento, tornando essa água bruta água potável. E isso reduz a incidência de doenças, de veiculação hídrica e também evita um processo de longo prazo de envenenamento.
Presidente, agora estamos aí às vésperas da COP30, que vai discutir globalmente mudanças climáticas. Dentro desse debate, que ligações podemos fazer entre saúde, saneamento e crise climática?
Olha, total. Primeiro, a nossa preocupação em construir o que a gente chama de Casa do Saneamento, que é um espaço para agregar todos os principais atores do saneamento no Brasil para discutir os principais problemas e as nossas propostas de solução, ela se deu inspirada pela COP. E por quê? Porque a gente percebeu que nas últimas COPs o tema da segurança hídrica foi central. Água é vida. Então, a água é um elemento fundamental. Só que para garantir segurança hídrica, ou seja, água potável de qualidade e em quantidade, não há como fazer isso sem discutir saneamento. E a nossa preocupação é nesse sentido. Nós precisamos trazer o debate do saneamento para dentro da COP e fazer a conexão entre saúde, clima e saneamento. Porque, por exemplo, para garantir a água potável de boa qualidade, a gente tem que saber de que manancial a gente vai tirar essa água, né? E aí, assim, as águas que estão superficiais, eu não sei se vocês sabem, mas são só 0,3% de toda a água do planeta. Então, é um bem já, digamos assim, relativamente raro, e esse bem precisa ser muito bem tratado. Porque quando a gente contamina a água com esgoto não tratado, ou com chorume de lixões que escorrem para os corpos d'água, você aumenta a complexidade do processo de tratamento e aumenta o custo do processo de tratamento. E a gente sabe que à medida que a crise climática avança, a água passa a ser um recurso cada vez mais relevante. A gente precisa tratá-la cada vez melhor. E isso significa dar atenção a todas as dimensões do saneamento. É isso que a gente acredita que tem faltado um pouquinho no debate sobre segurança hídrica, e a gente quer aportar esse conhecimento na COP30.
Inclusive lá na COP30, a FUNASA está com outros parceiros, né, implementando a Casa do Saneamento, isso, que é justamente para discutir então todas essas questões?
Exatamente. A gente percebeu o seguinte, que havia uma certa desintegração, porque o setor de saneamento já é naturalmente multidimensional. Então, o que é saneamento segundo a legislação brasileira? É água potável, é tratamento de esgoto, é gestão de resíduos sólidos e é drenagem. Drenagem, aliás, sempre foi o primo pobre dessa história e só passou a ser mais atentamente observada depois da tragédia em Porto Alegre. Todo mundo descobriu que a drenagem de águas pluviais também é um elemento fundamental. Então, a gente pensou a Casa do Saneamento para trazer todas essas dimensões do saneamento para perto, porque embora nós tenhamos técnicas diferentes, questões diferentes, nós temos muita coisa em comum. Acho que duas coisas em comum é a percepção de que o saneamento precisa ser melhor financiado, precisa ter mais recurso para o saneamento, e nós também precisamos, digamos assim, ter mais visibilidade temática frente à sociedade brasileira. A questão do saneamento precisa ser mais discutida pela sociedade, porque ela será cada vez mais decisiva para a sobrevivência de todos nós diante da crise climática.
Muito bem, nós conversamos com Alexandre Ribeiro, presidente da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde. Muito obrigado por sua presença aqui na Voz do Brasil.
Eu é que agradeço.
Dados divulgados hoje pelo Ministério do Meio Ambiente apontam avanços na preservação florestal no Brasil.
Pelo quarto ano seguido, Amazônia e Cerrado tiveram redução no desmatamento.
A área com perda de vegetação nesses biomas foi 11% menor este ano em relação ao ano passado, segundo o sistema PRODES, que faz o acompanhamento por satélite.
Pelo quarto ano seguido, o desmatamento caiu na Amazônia. De agosto do ano passado até julho deste ano, a área desmatada na região atingiu 5.796 quilômetros quadrados, o que representa queda de 11,08% em relação ao mesmo período do ano anterior. No Cerrado, a queda do desmatamento foi de 11,5%. Com o resultado, já foi evitada a emissão de cerca de 734 milhões de toneladas de gás carbônico na Amazônia e no Cerrado desde 2022. Contribuíram para isso ações como o programa União com Municípios, que promove o desenvolvimento sustentável em áreas prioritárias. Foi o que destacou o secretário extraordinário de Controle de Desmatamento, André Lima.
São mais de 800 milhões que estão sendo investidos, dos quais 80 milhões já foram investidos ao longo de 2025. São 81 municípios prioritários, 70 aderiram ao programa. A redução na taxa de desmatamento nesses 70 municípios que aderiram entre 2025 e 2022 foi de 65,5%. A redução aqui anunciada para toda a Amazônia foi de 50%.
Os 6 biomas brasileiros hoje contam com planos de ação para prevenção e controle do desmatamento e das queimadas. Além disso, o Fundo da Amazônia foi retomado e acelerado, reunindo investimentos de mais de 3,5 bilhões de reais nos 3 últimos anos. Às vésperas da Conferência sobre o Clima, a COP30, que será realizada agora em novembro em Belém, no Pará, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou que o Brasil está caminhando para o desmatamento zero e pode sim ser exemplo para outros países.
O Brasil é o único país que tem um compromisso de zerar desmatamento em 2030. Nós declaramos que queremos proteger a Amazônia, então a resposta é diminuir o desmatamento da Amazônia. Nós dizemos que queremos proteger a biodiversidade, então a resposta é ir aumentando cada vez mais as áreas protegidas, sejam elas terrestres, sejam elas marinhas.
O aumento das ações de repressão ao crime realizadas pelo IBAMA e pelo ICMBio, com o apoio de outros órgãos públicos, também contribuíram para a queda do desmatamento. O IBAMA, por exemplo, aplicou mais de 607 milhões de reais em multas a desmatadores nos 2 últimos anos. Reportagem Graziele Bezerra.
COP30, mutirão global pelo clima.
E por falar em queda no desmatamento, hoje a gente continua com aquele bate-papo sobre os temas que vão estar em evidência na COP30.
O assunto é TFFF, uma iniciativa global que pode marcar um novo rumo na proteção das florestas tropicais e na luta contra as mudanças climáticas.
A nossa editora, Raquel Mariano, explica pra gente o que, que isso significa. Boa noite, Raquel.
Boa noite, Mariana, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. Pois é, esse tema é muito importante para o nosso país, viu? Ó, o TFFF é a sigla para Fundo Florestas Tropicais para Sempre. Esse fundo foi apresentado pela primeira vez na COP28, realizada em Dubai, em 2023. Desde então, o Brasil tem trabalhado para receber apoio e, principalmente, recursos de governos e da iniciativa privada. Mas vamos explicar como que esse mecanismo funciona. Existe um grupo com mais de 70 países em desenvolvimento que possuem florestas tropicais. A partir desse fundo, esses países poderão receber pagamentos para garantir a conservação dessas florestas. E, por outro lado, os países e empresas que quiserem contribuir com esse, digamos, com esse cofrinho, vão receber esse dinheiro com lucro. Ao contrário dos fundos tradicionais, o TFFF vai captar recursos no mercado a juros mais baixos, por ser considerado um investimento de baixo risco. Esse dinheiro será aplicado em projetos com maior rentabilidade, gerando lucro. E a diferença entre o custo do empréstimo e o ganho, que é o chamado o spread, que a gente já usa já na economia, será repassada aos países com florestas tropicais, de acordo com a área preservada. Já o valor investido será devolvido aos investidores com lucro. Falar mais claro aqui pra gente. Vamos supor, Mari, que eu te peço emprestado R$100. E aí eu te prometo devolver, no mês que vem, R$105. Mas eu pego esse dinheiro que você me emprestou, R$100, e empresto pro Luciano, cobrando dele R$10 a mais, que ficaria R$110, certo? Aí eu vou ganhar R$5 com essa transação aqui que a gente fez. E aí, esse dinheiro eu vou aplicar nesses países com florestas tropicais. Ou seja, todo mundo está ganhando. Você que me emprestou esse dinheiro, que eu vou devolver. Sim, um dinheiro a mais.
105 em vez de 100.
Isso. E aí, a gente consegue investir em quem está conservando a floresta e em quem está financiando essa conservação da floresta.
E o que, que o TFFF tem a ver com a nossa COP30?
Pois é, Luciano, o Brasil vai apresentar oficialmente essa proposta do Fundo Florestas Tropicais para Sempre. O presidente Lula espera já colocar esse fundo em funcionamento logo depois da COP. E ele também tem insistido na fala de que o Brasil deve ser o exemplo. Por isso, Lula anunciou um investimento de US$1 bilhão para o TFFF. Agora, vamos acompanhar, né, as discussões que vão ocorrer a partir da semana que vem.
Muito bem, Raquel Mariano, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui com a gente.
Obrigada.
E hoje o presidente Lula conheceu de perto um projeto que está a caminho da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima.
O uso de um biocombustível que substitui o diesel e reduz até 99% a emissão de poluentes que prejudicam o ar.
O mesmo trajeto, percorrer mais de 4 mil quilômetros saindo de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, até Belém, no Pará, pelas estradas brasileiras. Para isso, foram usados 2 caminhões e 2 ônibus rodoviários. A diferença é que 2 deles foram abastecidos com diesel e outros 2 com biocombustível. Esses veículos fazem parte de um experimento que vai comparar quanto cada um emite de gás poluente durante o percurso. A viagem começou no dia 20 de outubro e, nesta quinta-feira, eles chegaram a Brasília e estacionaram no Palácio do Planalto. O presidente Lula foi conhecer de perto o biocombustível desenvolvido no Brasil, que tem potencial de reduzir até 99% das emissões quando comparado ao diesel de origem fóssil. Lula elogiou o trabalho de pesquisadores e destacou o esforço que o Brasil tem feito em busca da transição energética.
Mas o que é importante a gente ter claro é que aqui no Brasil, com a inteligência humana do Brasil, com engenheiros brasileiros, com engenheiras brasileiras, a gente consegue mostrar ao mundo de que a transição energética que o mundo sonha, sabe, não é tão difícil. Basta ter vontade política e basta ter coragem de fazer.
Esse projeto recebeu o nome de Rota Sustentável COP30, já que o ponto final dele será durante a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ressaltou que investimentos em descarbonização mostram que o Brasil será líder mundial nessa área.
Biocombustível é para o Brasil o que o petróleo é para a Arábia Saudita, é para o Oriente Médio. Então esse equilíbrio entre as políticas públicas do petróleo e dos biocombustíveis é que faz com que o Brasil chegue à COP de forma altiva, mostrando que o Brasil é o grande protagonista da descarbonização do planeta.
O Instituto Mauá de Tecnologia será responsável por fazer a medição e a comparação de emissões entre os veículos. Com locução de Ana Gabriela Salles, reportagem Cleide Lopes.
Sancionada a lei que reforça o combate ao crime organizado e prevê punição maior para quem faz parte ou protege facção criminosa.
A norma, assinada pelo presidente Lula, estabelece penas de até 12 anos para conspiração e obstrução de ações contra organizações criminosas.
A lei também aprofunda medidas de proteção pessoal a agentes públicos e seus familiares.
A norma prevê punições específicas para ações de conspiração e obstrução de investigações, com penas que podem chegar a 12 anos de reclusão, além de multa. O texto estabelece que pessoas condenadas por atrapalhar ou impedir investigações relacionadas ao crime organizado devem iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais federais de segurança máxima. A regra também se aplica a presos provisórios que respondem por esse tipo de crime. A lei altera dispositivos do Código Penal e de outras normas que tratam da definição e do processo de crimes praticados por organizações criminosas. Entre as mudanças está a possibilidade de punir quem solicitar ou contratar a prática de crimes por integrantes de associações criminosas, independentemente do crime em si ter sido cometido. Outro ponto a ser observado é a ampliação das medidas de proteção pessoal. A norma prevê avaliação e ações de resguardo para agentes de segurança, integrantes das Forças Armadas em regiões de fronteira, membros do Ministério Público e autoridades judiciais que estejam expostos a riscos em função de suas atividades. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, informou que serão enviados 20 peritos criminais da Polícia Federal ao Rio de Janeiro.
Também serão mobilizados de 10 a 20 peritos da Força Nacional de Segurança Pública para atuar no estado.
O aumento no efetivo de peritos pode ser aumentado a depender da avaliação.
De acordo com o ministro, o envio dos peritos é o primeiro resultado concreto do Escritório Emergencial de Combate ao Crime Organizado no Rio de Janeiro, anunciado ontem.
Os profissionais vão apoiar as forças estaduais de segurança em áreas como análise dos locais de crime, balística e genética forense para identificação de DNA.
E a segunda comitiva de ministros esteve hoje no Rio de Janeiro para levar apoio após a morte de mais de 120 pessoas durante a operação policial.
As ministras dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, e da Igualdade Racial, Aniele Franco, estiveram no complexo da Penha, na zona norte da cidade, para ouvir moradores sobre as ações relacionadas à operação policial.
Aniele Franco destacou as iniciativas que o Ministério da Igualdade Racial planeja para os próximos dias.
Para além do acompanhamento, para além do acolhimento, para além de todos os serviços que, desde a Juventude Negra Viva, que tem ali a pauta das câmaras corporais policiais, até o apoio psicossocial de quem passa por um trauma, como que a gente tem visto. Então, acho que esse é o nosso momento. Esse momento de escuta foi muito importante para nós, para entender as demandas, né?
Já a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, disse que o Disque 100 vai abrir um canal para denúncias.
Nós vamos abrir um canal dentro do Disque 100, uma linha especificamente para denúncias de violação de direitos humanos dentro desse processo, dessas comunidades. Porque é uma forma também da gente sistematizar as informações. Esse canal, ele é sigiloso, ele é anônimo, quem denuncia não precisa se identificar, mas é um canal que ajuda a gente no diálogo, inclusive com as autoridades, para solucionar alguns casos.
Em setembro, 213 mil vagas de empregos formais foram criadas no Brasil.
O saldo chegou a 1 milhão e 700 mil postos de trabalho nos 9 primeiros meses do ano.
O setor de serviços foi o que mais contratou, seguido por indústria e comércio.
O Brasil gerou mais de 213 mil novos empregos formais em setembro de 2025. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED, divulgados nesta quinta-feira. No acumulado de janeiro a setembro de 2025, o saldo chega a 1 milhão e 700 mil novos vínculos formais, um crescimento de 3,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os 26 estados e mais o Distrito Federal tiveram saldo positivo. O setor de serviços foi o que mais contratou e a construção civil se destacou por causa do programa Minha Casa Minha Vida, segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
O governo tem trabalhado bastante isso para suprir a deficiência habitacional no país e, com grande esforço do Fundo de Garantia, em financiar, e não somente financiar, mas puxar, né, os juros para baixo a partir dos subsídios oferecidos pelo governo, a partir do esforço do Fundo de Garantia, para você ter condições de rodar. Construção civil rodando, é emprego na veia.
Em resultados absolutos, o estado de São Paulo foi o que mais criou postos de trabalho em setembro, seguido por Rio de Janeiro e Pernambuco. Os jovens de 18 a 24 anos e os adolescentes de até 17 anos foram os principais responsáveis pela expansão do emprego formal, concentrando 67% dos novos postos de trabalho no mês. Reportagem Nazi Brum.
A experiência do Brasil no combate à fome e às políticas sociais serão apresentadas na primeira reunião de líderes da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a segunda cúpula mundial para o desenvolvimento social.
Os eventos acontecem em Doha, no Catar, a partir de 3 de novembro, e o Brasil será representado pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.
Entre os avanços que serão apresentados está a retirada do Brasil do mapa da fome, as políticas de segurança alimentar e nutricional, o redesenho do Bolsa Família e as ações de inclusão socioeconômica, como o programa Acredita no Primeiro Passo.
partir de sábado, mais de 160 mil estudantes poderão renegociar suas dívidas junto ao FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, para contratos firmados a partir de 2018.
Para fazer a renegociação, os estudantes devem estar com pagamentos atrasados há mais de 90 dias, ou seja, a partir de 31 de julho de 2025.
O valor poderá ser dividido em até 180 vezes, o equivalente a 15 anos, com perdão de 100% dos juros e multas.
A parcela mínima será de R$ 200, exceto nos casos em que o valor total seja inferior a isso.
O prazo para realizar o acordo vai até 31 de dezembro de 2026. Todo o processo deverá ser realizado de forma digital pelo aplicativo FIES Caixa ou pelo site da Caixa Econômica Social Federal.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que estado do Paraná deve responder por danos a feridos em manifestação em 2015.
STJ valida ronda virtual contra a pornografia infantil feita pela polícia.
Justiça Eleitoral de Santa Catarina alerta eleitores sobre a falta da biometria.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Estado do Paraná deve responder por danos a pessoas feridas em manifestação em 2015.
O plenário do STF definiu que, para não pagar indenização, o Estado deve comprovar caso a caso que as vítimas provocaram a ação dos policiais. Neto Costa.
Servidores estaduais protestavam em frente à sede da Assembleia Legislativa do Paraná quando um grupo de manifestantes teria derrubado a barreira de proteção. A Polícia Militar usou bastões e spray de pimenta. Unidades de operações especiais utilizaram bombas de efeito moral, gás lacrimogêneo e balas de borracha. A ação resultou em 213 pessoas feridas, 14 de maneira grave. O relator ministro Flávio Dino observou que, em princípio, a conduta dos manifestantes não era ilegal, pois a Constituição protege o direito de manifestação e de reunião pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, e que nos casos em que houve excesso por parte de manifestantes, o Estado tem meios de documentar.
É válida a ronda feita pela polícia na internet com uso de software que identifica pornografia infantil em redes de troca de arquivos.
A conclusão é do STJ ao determinar a continuidade de ação penal contra dentista de Mato Grosso do Sul, Fátima Uchoa.
O dentista foi denunciado por armazenar pornografia infantil em equipamentos eletrônicos. Na investigação, a Polícia Civil utilizou uma ferramenta internacional de uso restrito a agentes públicos certificados para rastrear IPs associados ao compartilhamento de arquivos ilícitos. A sexta turma do STJ seguiu o relator ministro Rogério Schietti Cruz, para quem o rastreamento de arquivos compartilhados não implica invasão de espaço privado nem interceptação de comunicações, o que dispensa autorização judicial prévia. Nesse caso, o monitoramento é em ambiente virtualmente público, onde usuários tornam visíveis endereços IP.
Justiça Eleitoral de Santa Catarina alerta eleitores sobre a falta da biometria.
O aviso é feito por WhatsApp. Fábio Ruas.
Eleitores catarinenses que ainda não fizeram a biometria estão recebendo alertas do Tribunal Regional Eleitoral do Estado pelo WhatsApp. O número é o 0800-647-3888. Nesta primeira etapa, as mensagens estão sendo enviadas para quem tem de 18 a 24 anos e telefone com DDD cadastrado na Justiça Eleitoral. A mensagem orienta eleitores a agendar um horário e fazer a biometria no cartório eleitoral.
TST valida acordo coletivo que permite novo contrato de experiência após 12 meses de rescisão.
A decisão foi por maioria na sessão especializada em dissídios coletivos Anderson Conrado.
A decisão por maioria validou cláusula de acordo coletivo que possibilita nova contratação por experiência de empregado para exercer função equivalente à anterior no Matadouro e Marchanteria Planalto, desde que ultrapassado o prazo de 12 meses após a extinção do primeiro contrato. Conforme a decisão, a matéria é passível de negociação coletiva, pois não ultrapassa limites traçados pela Constituição e pela CLT, além de estabelecer um prazo razoável entre os contratos.
Justiça Federal na Paraíba condena repórter por crime de racismo religioso.
A denúncia é do MPF, Vanessa Pereira.
Segundo a sentença, em 2021, durante a transmissão de um programa de televisão que cobria a prisão de um suspeito de homicídio, o repórter fez comentários racistas, associando o candomblé à prática de magia. O réu foi condenado a 2 anos de reclusão, mas a pena foi substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de R$15 mil a uma instituição social, preferencialmente ligada à promoção das religiões de matriz africana. O MPF recorrerá da decisão.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso aprova mudanças na lei orçamentária e abre caminho para isenção de imposto a quem ganha até R$5 mil.
Aprovada a MP do setor elétrico com abertura gradual do mercado e mudanças nos royalties de petróleo. Texto segue para a sanção.
Fundeb poderá financiar profissionais de apoio a estudantes com autismo.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores e deputados aprovaram hoje mudanças na Lei de Diretrizes Orçamentárias que tornam permanentes as alterações feitas nas regras do Imposto de Renda das Pessoas Físicas. A proposta segue para a sanção presidencial.
Com isso, o texto dá continuidade à possibilidade de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$5 mil. Proposta que ainda está em análise no Congresso. Mais detalhes na reportagem de Alexandre Campos.
Com a aprovação das mudanças na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, o Congresso Nacional dá o amparo legal para aprovação do projeto em análise no Senado, que isenta do imposto de renda quem recebe até R$5 mil por mês e que reduz gradualmente as alíquotas para quem ganha entre R$5 mil e R$7.350 reais, como explicou o líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá.
Que a votação e a aprovação desse tema é fundamental para abrir o espaço fiscal para que nós possamos, em seguida, aprovar. E eu espero, quanto antes, o projeto de lei que garante que os brasileiros que recebem até R$5 mil não paguem mais imposto de renda.
O projeto ainda acaba com a limitação de vigência de 5 anos de benefícios tributários para o incentivo ao esporte. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, acredita que a medida vai garantir a continuidade de inúmeros projetos ligados ao setor.
O esporte é um grande colaborador na promoção da cidadania, pode ajudar na saúde, promoção de saúde, pode ajudar na segurança pública, porque ali está protegendo, colocando os meninos fora do assédio, do tráfico, da violência.
Uma outra mudança aprovada é a que considera cumprida pelo limite inferior e não pelo centro a meta fiscal deste ano, quando houver necessidade de contingenciamento de recursos. O projeto segue para a sanção presidencial.
E a Comissão de Assuntos Sociais vai debater a proposta que trata do reajuste salarial e da jornada de trabalho dos enfermeiros.
O texto está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Repórter César Mendes.
De autoria da senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, a proposta de emenda constitucional estabelece uma diminuição na carga horária semanal dos profissionais de enfermagem e prevê reajuste anual do piso pela inflação. A autora do pedido do debate na Comissão de Assuntos Sociais sobre os impactos financeiros da proposta, que está em análise na CCJ, a senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, quer ouvir os profissionais do setor e especialistas sobre os desafios e os benefícios da PEC.
Valorizar as categorias da enfermagem é essencial para fortalecer o sistema de saúde como um todo. E esta audiência pública é um marco importante para avançar nessa direção.
O debate ainda não tem data agendada.
E foi aprovado o projeto de lei que regulamenta a profissão de quiropraxista, profissional que atua no tratamento e na prevenção dos distúrbios musculoesqueléticos.
Pelo texto, poderão exercer a profissão os portadores de diploma de bacharelado em quiropraxia, além daqueles que já atuam na área há mais de 10 anos, desde que aprovados em exame de proficiência. Se não houver recurso para votação no plenário, o projeto seguirá para a Câmara dos Deputados.
Ao comentar a situação da segurança pública no Rio de Janeiro e os resultados da mega operação realizada no estado, o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, criticou a falta de prioridade dada ao tema pelo governo federal. Ele também se mostrou preocupado com a transferência de 10 traficantes de alta periculosidade para penitenciárias federais, autorizada pelo governo a pedido das autoridades fluminenses.
Isalci alertou que caso os criminosos sejam enviados para Brasília, a capital poderá atrair familiares e outros membros das organizações criminosas.
Houve, inclusive, planejamento aqui para retirar esse Marcola. Então, isso para a gente é muito ruim. Na capital, onde nós temos aqui 200 representações embaixadas, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e Executivo.
Já o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, afirmou que não se combate o crime organizado com o Estado desorganizado. Ele alertou para a falta de estrutura na segurança pública diante das operações contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro.
Segundo o senador, é preciso investir em tecnologia, planejamento e liderança para enfrentar as facções e promover uma verdadeira reorganização do Estado.
De um lado, o crime evolui com rapidez. Do outro lado, o Estado ainda luta com ferramentas antigas. É como se estivéssemos em um jogo desigual. A tecnologia existe, o conhecimento existe, o que falta é vontade política de fazer diferente. Não podemos continuar anestesiados, assistindo ao avanço da criminalidade como se fosse uma fatalidade. Segurança pública não se faz com armas, ou só com armas. Faz-se com dados, com inteligência, com investigação, com estratégia, com presença de Estado nas escolas, nas ruas e nas comunidades. Chegou a hora do Congresso se unir, porque esse assunto é acima de partidos.
E o presidente Lula sancionou a lei que amplia a proteção a agentes públicos e seus familiares ameaçados por organizações criminosas. A norma, proposta pelo senador Sérgio Moro, do União do Paraná, prevê punição de 4 a 12 anos de prisão para quem planejar ou contratar violência contra autoridades envolvidas em investigações ou processos judiciais.
A lei também garante segurança reforçada a policiais, juízes e membros do Ministério Público.
Avançou no Senado a proposta que permite o uso de recursos do Fundeb para remunerar profissionais que atendem alunos com autismo e doenças raras.
O projeto inclui na lista de acesso ao fundo profissionais essenciais, como fonoaudiólogos, pediatras e fisioterapeutas. Repórter Marcela Cunha.
O projeto aprovado flexibiliza o uso de recursos do Fundeb para pagar profissionais que atendem alunos com transtorno do espectro autista e com doenças raras. Hoje, a lei do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica já permite que até 30% dos recursos sejam usados na remuneração de professores, psicólogos e assistentes sociais. A grande mudança do projeto é incluir nesta lista outros profissionais essenciais, como fonoaudiólogos, pediatras e fisioterapeutas. A relatora, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, ressaltou que a proposta não cria uma despesa nova para o Fundeb, mas dá flexibilidade aos gestores públicos.
Porque para além da parte didática, eles precisam, né, de uma equipe multidisciplinar, e esses profissionais eles não estão contemplados, né, com relação à remuneração fruto do Fundeb.
Para o autor, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, a mudança dá mais segurança jurídica às escolas e garante o atendimento adequado aos estudantes. O projeto segue para a Comissão de Educação.
E o Senado Federal aprovou a medida provisória que modifica regras do setor elétrico. O texto, já aprovado pela Câmara, segue para a sanção presidencial. A proposta estabelece um teto para os gastos da conta de desenvolvimento energético, que banca programas como Luz para Todos e a Tarifa Social.
A MP também também abre caminho para que, no futuro, todos os consumidores possam escolher o fornecedor de energia. Repórter Rodrigo Rezende.
De acordo com o relator da medida provisória 1304 de 2025, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, a ideia é ter tarifas baixas e segurança energética, sem prejuízo de programas sociais como Luz para Todos. Ele prevê em até 3 anos a implementação do mercado livre de energia, que permitirá ao consumidor escolher a empresa.
O projeto estabelece alguns requisitos regulatórios, como a definição de tarifas segregadas, a regulamentação de suprimento de última instância, a criação dos produtos padronizados com preços de referência e a divulgação ampla aos consumidores para conscientização a respeito da migração para o mercado livre.
Com o mercado livre, o consumidor poderá ter, por exemplo, tarifas diferenciadas durante o dia ou nos finais de semana, além de maior concorrência entre as empresas fornecedoras.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário prorroga benefícios tributários para equipamentos inteligentes.
Deputados aprovam política nacional para prevenir assoreamento de rios.
Câmara autoriza regularização de bens declarados abaixo do mercado.
Boa noite. Câmara aprova projeto que regulariza bens declarados abaixo do valor do mercado e inclui trechos de medida provisória que perdeu a validade. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria um regime especial de regularização de imóveis e veículos declarados com valor abaixo do preço de mercado. O texto aprovado também incluiu trechos da medida provisória que limitava gastos públicos e aumentava a tributação sobre diversas aplicações financeiras. A MP perdeu a validade sem ter sido votada no início de outubro. A MP previa a tributação de fundos de investimento, moedas virtuais, operações em bolsa, empréstimos e apostas de cota fixa, as BETs, mas continha também medidas de controle de gastos relativas a diversos benefícios. A inclusão de trechos da medida no projeto sobre regularização de veículos, valores e imóveis é considerada fundamental pelo governo para garantir o orçamento do ano que vem dentro dos limites do arcabouço fiscal, mecanismo que mantém os gastos abaixo da arrecadação. Um dos trechos da MP adicionados à proposta inclui o programa Pé de Meia, uma espécie de poupança destinada a alunos do ensino médio das escolas públicas dentro dos gastos obrigatórios de educação. Isso rendeu críticas da base do governo. Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, a inclusão do programa no orçamento do MEC vai reduzir os recursos de outros programas educacionais.
Tirar o caráter assistencial do auxílio Pé de Meia e inseri-lo no percentual da educação significa reduzir o orçamento da educação, tão fundamental, tão prioritário, em cerca de 10 bilhões, porque vai ter que se tirar de algum lado esse acréscimo do Pé de Meia.
O projeto também torna mais rigorosas as regras para a concessão do seguro defeso, aquela espécie de seguro-desemprego destinado a pescadores artesanais na época em que a pesca é proibida. Entre outras medidas, o texto condiciona o pagamento à comprovação da atividade por meio de notas fiscais das vendas dos pescados. Deputados de diversos partidos criticaram a medida, considerada irreal para pescadores artesanais. O deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, criticou a inclusão das medidas no projeto e defendeu o corte de gastos no lugar de mais arrecadação.
Aqui o governo está enfiando várias matérias que não têm nada a ver com este belo projeto para tentar arrecadar do bolso dos brasileiros. O governo não é mais esperto do que o parlamento. O governo não pode fazer uma chincana dos parlamentares. Ele já perdeu a 303. O governo, se quer pagar as contas, que corte gastos, não que continue arrecadando.
O projeto também limita os gastos do governo federal para compensar estados e municípios por despesas com regimes próprios da Previdência. Limita ainda os créditos tributários relativos a PIS e COFINS decorrentes de atividades que não têm relação com a da empresa, o que é considerado ganho de capital fictício. O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, disse que a proposta diz respeito a corte de gastos e não a novos tributos.
E nós estamos falando aqui de 25 bilhões, que sem isso não existe orçamento no próximo ano.
Então a gente chama a atenção dos efeitos do impacto fiscal ainda esse ano. Esse é um tema muito importante, aqueles 35 bi que caíram com a medida provisória 1303. Nós estamos na parte referente a despesas. Despesas. Porque eu vi muito discurso da oposição falando aqui, ah, imposto, não tem nada disso.
Em relação ao objeto inicial da proposta, o projeto abre prazo para regularização de imóveis declarados abaixo do valor real. O proprietário terá prazo de 90 dias para ingressar no programa após a publicação da lei, mas não poderá vender o bem por um prazo de 5 anos. Regras parecidas são estabelecidas também para regularização de valores no exterior e bens como aviões e barcos. O relator do projeto, o deputado Juscelino Filho, do União do Maranhão, defendeu a importância da proposta.
Nós estamos tratando de uma medida extremamente positiva, uma medida que faz justiça tributária, uma medida que corrige distorções na tributação sobre ganho de capital fictício. E dentro dessa medida, nós elencamos uma série de outras medidas importantes de controle de gastos do governo, para poder termos a garantia da manutenção de programas importantes como o programa Pé de Meia.
O projeto que cria um regime especial de regularização de bens, imóveis e veículos declarados com valor abaixo do preço de mercado e resgata medidas de controle de gastos de MP que perdeu a validade, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, apresentou projeto que atualiza a tabela do Simples Nacional sem reajuste há mais de 6 anos. O deputado considera a medida essencial para dar fôlego aos micro e pequenos empreendedores, que representam cerca de 70% do PIB brasileiro.
O que está acontecendo? A empresa não tem mais condição de emitir nota fiscal. Aí ou ele vai ter que abrir uma outra micro no nome do filho ou da esposa, o que é muito ruim, ou ele vai deixar de emitir nota, que também é muito ruim, ou ele vai deixar de existir, vai ir para a informalidade, que é o que está acontecendo. Então, esta resistência do governo em atualizar a tabela, ela está sendo ruim para a própria economia do Brasil, porque essas microempresas estão sendo proibidas de crescer, elas estão sendo proibidas de vender.
Domingos Sávio também critica propostas do Executivo que aumentam impostos sob o pretexto de atingir apenas grandes fortunas. Ele alerta que medidas desse tipo acabam elevando custos do crédito e dos serviços bancários digitais, penalizando os pequenos empreendedores e os consumidores.
Rodrigo Dazaeli, do PL, bilionário dos Correios. A empresa solicitou um empréstimo de 20 bilhões de reais para equilibrar suas contas. E o parlamentar alerta que esse custo será pago pelos cidadãos.
Rodrigo Dazaeli relaciona o mau desempenho à política de arrecadação e aos gastos excessivos do governo. Ele assinala que os prejuízos gerados pela má administração provocam impactos diretos no bolso do cidadão.
Trabalho.
Samia Bonfim, do Pessoal de São Paulo, alerta para os riscos da pejotização, afirmando que direitos trabalhistas consolidados estão sendo ameaçados. Ela critica a possibilidade de o STF aprovar a prática que caracteriza como precarização das relações de trabalho.
Samia Bonfim explica que a pejotização retira do trabalhador garantias essenciais, como aposentadoria e auxílio-doença. A deputada convoca então sindicatos, especialistas e a sociedade a se mobilizarem para reverter essa tendência e proteger os direitos laborais.
Vicentinho, do PT de São Paulo, destaca a mobilização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco em defesa de pautas trabalhistas como o fim da jornada 6x1.
Vicentinho ainda assinala o apoio dos metalúrgicos a projeto recentemente aprovado pela Câmara, que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês. Ele afirma que os metalúrgicos seguem comprometidos com a defesa dos direitos trabalhistas e da democracia.
Educação.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, presta homenagem aos professores pelo dia que celebra a categoria. Ela defende uma escola pública democrática e sem interferência de religiões. A deputada afirma que o ensino deve valorizar a ciência, respeitando a diversidade cultural e a formação cidadã.
Fátima Pelaz, do Republicano, celebra o Dia dos Professores, destacando o papel transformador da educação na construção do futuro do país. A deputada atribui o avanço do Amapá na alfabetização infantil como resultado do esforço dos profissionais da educação do Estado.
Castro Neto, do PSD do Piauí, presta homenagem aos professores e professoras do Brasil, exaltando o papel essencial da categoria na formação de valores e no desenvolvimento do país. O deputado afirma que os educadores são responsáveis por inspirar sonhos e transformar vidas.
Pastor Gil, do PL do Maranhão, celebra o Dia do Professor como data de reconhecimento e gratidão aos educadores que dedicam a vida à formação de gerações. O deputado presta homenagem especial aos profissionais da rede pública, sobretudo os que atuam em comunidades periféricas.
Carol D'Artora, do PT do Paraná, exalta a dedicação dos professores, destacando sua coragem e resistência diante da falta de estrutura e da desvalorização. Ela afirma que, mesmo com os desafios, os educadores transformam vidas e contribuem para a construção do país.
Cultura.
Ana Paula Lima, do PT, destaca a importância da Lei Rouanet como mecanismo de incentivo à cultura em Santa Catarina. Ela celebra como a política federal possibilitou a realização de festas típicas de outubro, beneficiando a comunidade local e atraindo turistas de todo o país.
Ana Paula Lima ressalta que entre 2023 e 2025, mais de 1.000 projetos culturais foram aprovados no Estado, com captação de 250 milhões de reais via Lei Rouanet. Segundo ela, isso evidencia o impacto positivo desses investimentos federais no fortalecimento da cultura e da economia regional.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Simone Nobre, de Natal, Rio Grande do Norte. Ouço a voz do Brasil desde quando eu era criança, que meu pai ouvia e eu ao lado, enquanto ele dirigia em casa, quando chegava do trabalho, eu sempre estava ao lado do meu pai, acompanhando a voz do Brasil. Depois de jovem, depois de casada, eu continuei ouvindo, é um horário sagrado. Salve a democracia, salve o Brasil, salve a ciência, salve a educação. Salve a saúde, salve o Brasil, salve os povos indígenas, salve a nossa Mata Atlântica, salve toda a nossa natureza.
Eu acompanho a Voz do Brasil desde os meus 13 anos de idade, trabalhava na oficina mecânica com meu pai e escutava o horário de 7 horas e às vezes escutava meia-noite, quando dava reprise. E além de me trazer uma nostalgia muito boa dos tempos que eu era mais um menino, depois adolescente, tudo, a Voz do Brasil me acompanha por toda a minha vida, até os 51 anos de idade que eu tenho hoje.
A Voz do Brasil, 90 anos.
Ciência e tecnologia.
Câmara prorroga por 5 anos benefícios tributários para fabricantes de equipamentos inteligentes. Os detalhes com Ana Raquel Macedo.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prorroga até 31 de dezembro de 2030 benefícios tributários para aqueles mecanismos de comunicação pela internet de aparelhos domésticos inteligentes, equipamentos conhecidos como Internet das Coisas. Uma lei aprovada em 2021 isentou as empresas fabricantes desses equipamentos de diversas taxas, como a TFI, taxa de fiscalização de instalação, a TFF, taxa de fiscalização de funcionamento, a CFRP, contribuição para o fomento da radiodifusão pública, e a Condecine, contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. As isenções valem apenas até o fim do ano. De acordo com o relator, deputado Davi Soares, do União de São Paulo, a manutenção das isenções por mais 5 anos pode fazer com que o país atinja a marca de 45 milhões de equipamentos conectados até 2030, sem contar a criação de milhares de empregos. Para o autor da proposta, deputado Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, essas taxas somadas ultrapassam o valor dos sensores instalados nos equipamentos e a desoneração torna a indústria nacional competitiva.
Tudo que, quando você chama um equipamento inteligente, ele tem algum sensor. E aqui no Brasil, até por um erro de interpretação da legislação, além de todos os impostos, esses sensores que são colocados para tornar os equipamentos inteligentes, ainda pagavam taxas setoriais. E essas taxas setoriais é que nós estamos desonerando. Por quê? Porque as taxas setoriais custam mais caro do que esses sensores. Não faz o menor sentido.
O projeto que prorroga até 31 de dezembro de 2030 benefícios tributários para aqueles mecanismos conhecidos como Internet das Coisas seguiu para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Ana Raquel Macedo.
Justiça.
Eli Borges, do PL do Tocantins, lamenta a decisão judicial que condenou Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Segundo ele, o ex-presidente foi condenado injustamente em um contexto de narrativas e delações controversas.
De acordo com Eli Borges, cidadãos que participavam de manifestações no dia 8 de janeiro de 2023 foram injustamente punidos e presos. Na visão do deputado, o STF desrespeitou o Estado Democrático de Direito.
Previdência.
Como membro da CPMI que investiga as irregularidades no INSS, Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, denuncia a existência de sindicatos e associações que desviaram benefícios de idosos. Ele espera que o trabalho da comissão seja recompensado com a prisão dos envolvidos.
Coronel Crisóstomo solicita o apoio dos colegas para aprovar o relatório final da comissão, previsto para março do ano que vem. O parlamentar reforça que o objetivo do colegiado é fazer justiça, recuperar valores e proteger aposentados e pensionistas contra novas fraudes.
Saúde.
General Girão, do PL, critica a situação da saúde no Rio Grande do Norte. O deputado menciona problemas como hospitais superlotados, pacientes em macas e atrasos em cirurgias eletivas, afirmando que a população sofre com a ineficiência do Estado.
General Girão cobra providências imediatas das autoridades, incluindo o Ministério Público Estadual e Federal, no sentido de investigar a situação e garantir atendimento adequado à população potiguar.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, destaca o Dia Mundial da Alimentação como um momento de reflexão sobre a segurança alimentar. O deputado afirma que o combate à fome depende de decisões políticas e aponta o esforço do governo em ações que garantem comida para a população.
Bongás também assinala que programas como o Bolsa Família e o Acredita têm permitido que milhões de pessoas ingressem no mercado de trabalho formal. Ele defende a taxação dos super-ricos para financiar ações sociais e assegurar a alimentação saudável e sustentável à população.
Direitos Humanos.
Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, defende o projeto conhecido como Pai Presente, que amplia a licença paternidade no Brasil. Segundo o deputado, a proposta garante que os pais acompanhem os primeiros dias de vida dos filhos e fortalece os vínculos familiares.
No Brasil, infelizmente, nós temos apenas 5 dias de licença paternidade. Esse período é menor do que o carnaval. E isso impossibilita os pais de estarem presentes nos primeiros dias dos seus filhos, de fortalecerem o vínculo com os seus filhos e com a sua família, de fazerem o seu papel de pai naqueles primeiros dias e também de estarem juntos com a mãe naquele momento que é desafiador para a família como um todo.
Pedro Campos explica que o objetivo do projeto é ampliar de forma gradual a licença para 30 dias até 2031. O deputado acredita que o projeto vai trazer mais equilíbrio entre homens e mulheres, tanto no mercado de trabalho quanto nas responsabilidades dentro de casa.
Meio Ambiente.
Câmara aprova projeto que cria política nacional para prevenir o assoreamento de rios. O repórter Marcelo Larcher nos conta quais são os principais pontos da proposta.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria uma política nacional de prevenção ao assoreamento de rios. O assoreamento é aquele acúmulo de sedimentos como terra, areia e lixo no leito dos rios e lagos, o que diminui a profundidade da água e pode causar inundações. Esse processo é causado principalmente pela erosão e remoção de vegetação nas margens. O projeto apresentado pela deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, também prevê a criação de um Cadastro Nacional de Áreas Degradadas. O cadastro vai servir para monitorar e planejar ações de recomposição de matas ciliares e controle da erosão. A proposta também obriga o governo a elaborar um plano nacional de prevenção com metas, prazos e ações específicas. Um dos mecanismos previstos na política é o incentivo financeiro para que proprietários de áreas nas margens dos rios recomponham as matas ciliares e controlem os processos de erosão. O projeto também sugere que os órgãos ambientais condicionem a autorização de obras de sistemas de drenagem de água de chuva à criação de barreiras para reter sedimentos, como maneira de controlar o assoreamento. A autora da proposta, a deputada Maria do Rosário, diz que a inspiração para o projeto foi a tragédia climática que atingiu a população gaúcha 2 anos atrás. Uma das causas para as enchentes, segundo ela, foi o desmatamento nas margens dos rios.
Ocorre que, ao longo do tempo, o sedimento ao redor da margem dos rios e, sobretudo, as matas ciliares foram sendo comprometidas de uma forma tal que, sem as raízes, a erosão, as voçorocas tomam conta de uma forma que prejudica as pessoas, leva a risco de vida, prejudica a economia e prejudica o meio ambiente.
O relator do projeto, o deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, lembrou que o combate ao assoreamento é uma maneira de recompor rios degradados.
Um país que é cortado por mais de 1.000 rios, são 1.130 rios, por 12 grandes bacias hidrográficas. A gente vê a necessidade de se construir uma política que possa preservar a vida que existe nos rios, mas sobretudo daquelas pessoas que vivem desses rios, dos pescadores, das marisqueiras, dos ribeirinhos. E por isso, presidente, a gente traz com muita felicidade um texto que vem aprofundar a cultura da prevenção no Brasil.
O projeto que cria uma política nacional de prevenção ao assoreamento de rios seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Agricultura.
Heitor Chu, do PSB, chama atenção para a crise enfrentada pelos agricultores do Rio Grande do Sul, afetados por seca e pela falta de políticas públicas. Ele relata que muitos produtores estão sem acesso a insumos, crédito e assistência técnica.
Heitor Chu alerta que o abandono do campo ameaça a soberania alimentar do país e pode resultar em escassez e aumento dos preços dos alimentos. Ele defende apoio urgente aos produtores rurais, com crédito, políticas de incentivo e valorização do trabalho.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e apresentação de Tércia Guimarães e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Até lá.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.